Olá, esperar a Andressa entrar, para quem não conhece. Hoje uma live um pouquinho diferente, mas muito interessante. Olha lá. Buenas, Rita! Tá fazendo aí os treinos? Espero que sim, hein, Ritinha? Não para não, hein? Tem que manter a atividade. Aê, tá me ouvindo o som?
Oi?
Tá ok aí?
Tô te ouvindo.
Beleza. Temos a Rita aí que tá aí na live. Ritinha, tá me ouvindo aí? Tudo certo? Depois me dá um ok aí, a gente começa. Eu soltei o meu tempo para eu não me perder. Porque isso aqui é. Aê, muito bem. Tá interessada, né, Rita? Saber como é que nós vamos fazer nesse período de Covid aí para cuidar. Não só da nossa pele, mas de tudo o resto. No caso, eu sou meu cabelo. Enfim, né? Mas faz parte. Ó, o presidente tá aí. Lindão, te respondi aí. Depois a gente vai se falando. Mas também vou fazer uma live com esse monstro aí do presidente da Federação Paulista de Triatlo. Bom, galera tá entrando. Eu vou primeiro te apresentar, Dê, e aí a gente toca. Deixa eu só
Beleza.
posicionar a minha câmera aqui um pouquinho mais para cima.
Todo mundo tá me ouvindo, normal?
Acredito que sim. Aí. Bom, vamos lá. Aí, agora sim. A Clínica Harmonizer, para quem não conhece, testa a Andressa Parigi Bredariol, vulga minha cunhada. Andê, você é formada em bioquímica, certo?
Biomedicina.
Biomedicina. Eu sempre confundo biomedicina com bioquímica. Depois você me explica aí. Não que eu sei que tem diferença, obviamente, mas depois você me fala o que que é mais a área de uma, que no seu caso é a biomedicina. É, no caso, você hoje trabalha na clínica de estética na Harmonisier, com vários tratamentos. Nós
Isso.
vamos falar hoje sobre um assunto que interessa muita gente, que é não só a procura pelos tratamentos estéticos variados que existem hoje e que estão associados à atividade física, por isso que a Triple hoje está aqui também para falar.
Exatamente.
Abordar as tecnologias que hoje existem, discorrer sobre a importância da alimentação, da atividade física, e aí juntamente somando os tratamentos estéticos, a interação das atividades físicas no tratamento, os trabalhos da Triple na quarentena e da Clínica Harmonizer, que vocês têm orientado aí os seus clientes, os cuidados com os exercícios em casa e também alguns cuidados com a pele na quarentena, que tem muita gente aí que eu sei que está procurando algumas dicas, e por isso que até a gente colocou aqui no nosso tópico algumas coisas que a pessoa consegue fazer até mesmo em casa, né? Para a gente tentar evitar, vamos dizer assim, eu sei que é difícil, mas pela crise, por tudo, a gente evitar aí os impactos dessa coisa toda até na nossa pele, no nosso corpo, a gente evitar um pouquinho. Um deles, obviamente, se movimentar, praticar uma atividade, e tenho certeza que aí na pele tem muita coisa, né?
É. Bom, para quem não me conhece, né, o Murilo já me apresentou aí. Eu sou a Andressa, eu sou biomédica. Eu atuei por 4 anos e pouquinho na área de análises clínicas, isso é, no ambiente hospitalar, colhendo exames, realizando exames. Aí migrei para a área da estética, que é uma das habilitações que a gente pode ter. Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que a estética, ela está intimamente atrelada à saúde, porque a estética, ela não vai tratar doenças,
Tá.
tá? A gente só trata indivíduos saudáveis. Então, assim, eu até fiz alguns stories uma vez, indivíduos obesos, né? A gente sempre trabalha de uma forma multidisciplinar, mas sempre tratando a parte saudável do indivíduo. A gente não vai tratar doença. Tanto que a gente faz muito tratamento de pele, que vai ser hoje um pouquinho mais o
O
foco dos
T, sim.
aqui, mas patologias de pele, né? Doenças de pele. É com dermatologista. A gente vai tratar, claro, a gente trata algumas manchas, rugas, mas são alterações inestéticas, tá? Não são doenças. Isso a gente tem que ter muito em mente.
Tá. Então, é basicamente, vou falar até na nossa área aqui, né? A educação física trabalha muito com a saúde em si da pessoa. A fisioterapia já entra com uma parte de trabalhar não só, obviamente, a saúde da pessoa, mas também aquelas pessoas que estão precisando se reabilitar, já pegam algumas complicações um pouco maiores. Não que na Educa a gente não tenha, a nossa área da Educa tem muita coisa, trabalhar com criança na parte de natação, de atividades aquáticas adaptadas, isso tudo também, mas não deixa de ser sempre saúde, né? Então
correm bem perto ali, né, dos tratamentos em si, né?
Exato, exato. A gente, eu acredito muito na educação física nessa parte do sempre tentar, por todos os ramos, seja na parte de estética, seja na parte nutricional, seja em tudo, sempre somando, né? Para muitos casos de muitas outras, de N, não só doenças, mas casos de tipos de pessoas, a gente tem aí a educação física somando de uma forma, vou dizer assim, primeira, mas sempre nos outros lados ela come nas beiradas no sentido de somar muita coisa. Então, uma coisa que eu tava brincando, que é impressionante como nessa época agora de quarentena, profissionais de educação física estão aparecendo muito aí no Instagram, que antes nem davam a cara e hoje estão aí tentando se reinventar para a gente poder fazer o indivíduo que está lá do outro lado praticar alguma coisa para poder melhorar, se condicionar, melhorar sua imunidade, que às vezes já está um pouquinho baixa, a gente fala, toma cuidado para começar, enfim. Então eu acho que a educação física entra nesse ponto. Mas eu tenho muita... Na verdade, eu sempre falei isso. Eu acho que a estética, nessa parte de saúde, existem N tratamentos que só fazendo tratamento, no meu ponto de vista, eu não acredito que só dá aquele resultado, a não ser que seja uma coisa muito estética. Tipo assim, limpeza de pele. Não é só praticando atividade física que você vai melhorar também a limpeza de pele. Às vezes, por questão de ser pele oleosa, tem tudo isso. Você pode até depois falar, mas tem muitos tratamentos. Se não tiver o exercício ali atrelado, né, acaba sendo mais difícil, né?
Não, com certeza. Eu falo sempre para os meus pacientes aqui que tudo começa com uma avaliação, né? E na avaliação, na minha ficha de anamnese, eu tenho vários tópicos ali onde eu investigo bem os hábitos, né, de vida do paciente. E vários tópicos eu pergunto de várias vezes, várias maneiras diferentes. Qual é a frequência de atividade física, qual tipo de atividade física se é que faz, né? Além de hábitos alimentares, outros hábitos como exposição ao sol, enfim. Mas quando a pessoa já responde ali que ela faz alguma atividade física, eu já fico, tipo, nossa, show!
Já é
meio caminho andado, principalmente para quem tem a procura nos tratamentos corporais.
Normalmente gordura localizada, essas coisas.
Porque eu acho que muita gente também acaba procurando a Triple ou, né, qualquer academia. Sim. Uma boa parcela aí é geralmente por estética, né?
Perfeito.
E aqui, quando vem uma pessoa que já tem esse hábito, né, de se exercitar, enfim, ela está procurando realmente potencializar. Então,
sim,
é excelente. Agora, em contrapartida, eu também tenho muita gente que cai aqui querendo milagre. E eu deixo muito claro que não tem milagre. Se a gente não trabalhar de uma forma conjunta, na clínica, em casa, e a pessoa, né, fazendo uma atividade física, tendo um acompanhamento com o nutricionista, que é, assim, fundamental para quem está aí no processo de querer melhorar, principalmente questão de gordura localizada. Não vamos ter resultados tão satisfatórios.
Sim. Essa parte da gordura localizada, eu queria que você falasse um pouquinho das tecnologias que existem hoje. Tipo, hoje, qual é o tratamento que a clínica mais vende quando a pessoa fala? Lá na Triple é muito comum. Eu estou procurando atividade física porque eu queria buscar aí emagrecer, queria melhorar e tal. E a gente sempre fala nessa parte que quando a gente entra para queima de gordura, para essa coisa, a pessoa começa a ter esse resultado mais para frente, né? O começo do processo de ter os resultados positivos é qualidade de sono, é disposição, é rendimento no trabalho. É perfeito. E aí eu acho que entra muito essa questão da pessoa ter atividade física e na clínica, acho que você deve orientar, obviamente, que a pessoa às vezes fala, ah, eu tô buscando um tratamento que melhora aí questão de gordura localizada. Enfim, o que, que você tem mais hoje em relação a isso?
A gente tem vários biotipos diferentes, né? Então, voltando nas pessoas que me procuram e já fazem atividade física, a grande queixa delas, né, na maioria, é aquela gordurinha bem localizadinha. Tipo, pô, eu malho pra caramba, eu corro, eu faço, mas aquela gordurinha geralmente é pochetinha, né? Aquela gordurinha abdominal mais baixa, ou é os flancos ali do ladinho. Elas sempre reclamam que por mais que elas malhem, ali não some. Aquela gordura realmente é uma gordura mais difícil de perder. Principalmente a abdominal mais baixa, tá? Que é o do abdômen inferior.
Tá.
Porque ela tem uma ação hormonal muito forte. Então, realmente, só com exercício, só não, né? Com exercício, que já é muita coisa, ela é realmente mais difícil de remover. Então, independente do tipo de gordura, a gente sempre trabalha nos tratamentos de uma forma onde as tecnologias se complementem. Eu não gosto, quem já é meu cliente, meu paciente aí sabe que eu já falei isso várias vezes. Não trabalho só com uma tecnologia, tá? Às vezes eu tenho, quem já entrou aqui vê que eu tenho as tecnologias, né, individuais ali no
Tá.
menuzinho, mas é muito difícil a gente falar, ó, eu vou fazer só isso em você. Não, a gente trabalha de formas complementares. Por quê? As tecnologias, elas se agregam, porque cada uma age de uma forma.
Não
Um
existe
tração
uma
hormonal.
só para uma coisa. Tipo,
Não,
cada uma
não.
delas age
Vai
de
agir de uma
certa forma
forma.
melhor para poder otimizar essa queima.
A gente tem tecnologias como a radiofrequência, como o ultrassom, como a carboxiterapia, ou até a intradermoterapia, né? Que popularizou como enzimas, mas não são só enzimas, tá? E cada uma vai agir de uma forma. Porém, o objetivo delas é o mesmo, é agredir e eliminar o
A
adipócito, que é a
célula
célula
de gordura.
gordura, tá? O ultrassom, ele vai agir fazendo tipo, um machucadinho transitório nessa membrana dessa célula. A radiofrequência também vai lesar essa célula por temperatura. O ultrassom é por onda mecânica
Por onda.
mesmo. A carboxiterapia, que é a injeção de gás carbônico medicinal, esse gás, ela vai aumentar bem o metabolismo ali na região. Ele vai competir espaço com essas células, e nessa competição ele também acaba atritando e machucando. E esse aumento, né, de metabolismo faz com que as células sejam induzidas à apoptose, né, que é um processo de morte celular aí programado. Porém, o que que é importante saber disso? A gente faz essas tecnologias associadas para elas liberarem a gordura que está dentro da célula. Porém, a gente liberou a gordura, você tem que queimar. Porque
Certo.
algumas vão de fato matar a célula, algumas tecnologias, né, vão quebrar a molécula de gordura, que é uma molécula grande, em moléculas menores para ser mais facilmente utilizadas, que, por exemplo, vários ativos na intradermoterapia fazem isso, né?
Sim.
Mas de qualquer maneira, seja a molécula sendo liberada de forma na molécula grande ou menor, você tem que usar. E gordura livre, vamos falar em termos leigos aí, que tem muito cliente assistindo, né? Tem pouco profissional. Gordura livre no corpo, ou você usa, ou ela volta para outro adiposto.
É
Mesmo que
isso que eu
aquela
ia
gordura,
falar. Não
né, que ela
adianta
tenha
você
conflito,
fazer e não fazer atividade, no caso, que
fazer
seria uma das
atividade.
formas para queimar.
Exatamente, porque a gordura, ela tem duas fontes. Ou ela vira energia, que você consome no, nas atividades físicas, ou ela volta como estoque,
Perfeito.
como reserva de energia.
Então, no caso, igual o Fabiano ali perguntou, como que faz para tirar? Você acabou de explicar, né? De como que de N tratamentos de cada um como age nessa parte, então não é só um,
Não.
mas sempre associado ali, se a pessoa não treinar, não praticar alguma atividade para ter essa queima calórica, não vai conseguir eliminar essa célula de gordura, né?
E a gente também, só te voltando só um pouquinho nas tecnologias, eu gosto também de associar pela resposta biológica, porque às vezes eu respondo melhor com ultrassom do que com radiofrequência. Só que a gente só vai saber isso introduzindo todas as tecnologias. Então a gente faz realmente um combo, porque, meu, você não vai pra guerra com uma arma só. Você
Entendi.
Tem que ir com várias, entendeu?
Entendi. É, por isso que eu acho que, inclusive, o Fabiano até perguntou ali, dentro de todas essas práticas que você faz, alguma, tudo bem que eu acho que o ultrassom não, porque eu meio que, se for o mesmo ultrassom, enfim, dá para se utilizar na fisioterapia e tudo mais. Tá. A pergunta é, dentro desses métodos que tem no caso, acho que a Carbox, que às vezes pode ser que seja mais invasiva, enfim, dentro desses métodos todos, algum que tem um pouco mais de dor para a pessoa que está fazendo? Qual é o grau que as pessoas falam mais ou menos dessa dor? É muito pessoal?
É, a sensibilidade de dor, ela é muito pessoal, né? Ela varia bastante de um para o outro. Os procedimentos invasivos, né, que é em termos leigos, é o que a gente vai usar uma agulha, é a carboxoterapia e a intradermoterapia, que são a aplicação de ativos. A picadinha em si, gente, é o menor dos problemas, vamos dizer assim, porque é aquela agulhinha de insulina, não sei se vocês já viram, uma agulhinha bem pequenininha, até posso pegar uma aqui para mostrar para vocês. E, na minha opinião, eu já fiz as duas. A carboxoterapia, ela é um pouco mais dolorida, porque além da picadinha, que é o que menos dói, ela tem a expansão do gás. Porque Entendi. A gente entra 90 graus na pele, no caso de tratamento de gordura, tá, gente? A gente vai entrar 90 graus para o gás conseguir chegar lá na hipoderme, né, no tecido adiposo. E esse gás vai ser liberado. Então, quem já fez carbox sabe como é. Dá para ver o abaulamento da pele na hora. Então, esse tiramento do tecido, ele pode ser um pouco doloroso, mas assim, é totalmente suportável. Claro, pacientes que vêm período menstrual, por exemplo, às vezes eu até falo, não, vamos deixar, eu faço só ultrassom que realmente não dói, porque ela vai estar mais sensível. Mas é completamente suportável. No caso da intradermo, é a mesma agulha, só que aí vai depender muito de ativos, tá? Eu não uso sempre os mesmos ativos em todo mundo. Eu faço uma avaliação e escolho quais ativos usar. E tem ativos que são um pouco mais doloridos que os outros na hora de injetar. Só que Entendi. O volume por pontinho é muito pequenininho. É diferente da carbox, que o volume é maior.
Tá.
Então, tem ativo que na hora que eu injeto arde, tem ativo que realmente dá uma fisgadinha. Mas é assim, super rápido.
Entendi. É um procedimento que não demora muito, então, no caso.
Não.
Na hoje
vai por volta de 30, 40 minutinhos, porque são vários pontinhos. Na carbox, quando é só a carbox, é 15 minutos.
É muito rápido, então.
É rápido.
E aí, vamos lá. Dentro dessas coisas todas que a gente está falando, no caso, da parte de gordura localizada, vale lembrar que vocês aí na clínica, eu não sei se ainda continuam trabalhando, mas acredito que vocês devem ter ainda aquela opção de que, para quem vai nos ouvir, para quem vai nos assistir depois, você ainda pode ser aquele lance de você pode ser sócio da clínica, tá tendo os tratamentos por combo, porque eu lembro que o lance de ser sócio é muito legal, porque você consegue ir quantos dias você quiser na semana, os horários são flexíveis, e você, como você falou aí em cima, que tem vários métodos para você utilizar a gordura, para queima da gordura localizada também, você, no caso, quando você fica sócio da clínica pagando uma mensalidade por mês, fica muito bom, porque aquela pessoa consegue se programar mensalmente, principalmente nessa fase que nós vamos, né, vamos voltar aí economicamente, a gente conseguiria voltar melhor, e aí a gente conseguiria melhor, não digo na hora de se organizar. E aí a gente consegue pagar mês a mês e utilizar, por exemplo, todos esses tratamentos da maneira que você quiser dividir durante o mês. É isso?
A gente tem vários tipos de atendimentos aqui. A gente tem o plano dos sócios, onde a gente tem três tipos de planos, né? E dentro dos planos tem alguns tratamentos inclusos e O benefício é esse, você sabe quanto você vai gastar por mês.
Tá.
A gente tem também planos de tratamento, tipo, ah, eu quero tratar só a gordura. A gente tem um plano de tratamento de gordura. A gente tem. Eu tenho muita cliente que chega aqui, ai, tipo, eu gosto só da carboxa. Tudo bem, se ela já tá habituada a fazer só a carboxa, né? A gente tem pacotes dentro da sessão de carboxa, tem preço avulso. A gente é bem flexível, tanto nos valores quanto nos, no, no, nas formas, né, de
Nos
montar esse
tratamentos
plano
que
de
tem.
tratamento.
Então, de repente, o cara que pode ser sócio da clínica, ele pode vir só de final de semana, por exemplo,
Pode,
no
pode.
caso, para tratar, e aí ele pode ter, sei lá, gordura localizada, no outro ele pode ter um outro tratamento e assim por
Sim.
diante.
É, os planos a gente incluiu todos os tratamentos, então
Você que escolhe.
a pessoa pode escolher e ela tem a vantagem de, por exemplo, no plano Esmeralda, ela pode vir até 4 vezes na semana. Então ela pode fazer um tratamento de gordura, só que atrelado a isso ela pode fazer uma drenagem que é mais relaxante ou uma própria massagem relaxante, não ficar só
Entendi.
naquele foco, entendeu?
Legal, legal. Show. E dentro desses, da interação, no caso, da atividade física com a clínica, essas tecnologias que a gente acabou de falar, elas sempre vão estar linkadas, né?
Sim.
Para potencializar os resultados dos tratamentos.
Exatamente.
Tá. No
Sempre tem.
caso, por exemplo, hoje, se a pessoa. É lógico que está difícil de cada um ir até lá na clínica para fazer o seu tratamento e tudo mais. Hoje, vocês estão conseguindo, de certa forma, igual nós, estamos conseguindo orientar os nossos alunos, de certa forma, para se manterem ativos.
Sim.
Vocês na clínica estão conseguindo passar alguma coisa para essas pessoas que estão de quarentena, o que elas podem fazer, o que elas podem, ter mais cuidado? O que você
Sim.
tem passado hoje em dia?
É, no caso de tratamentos corporais, principalmente para gordura, é um pouco mais delicado, porque é difícil falar aqui, porque cada um é muito individualizado, né?
Sim.
No home care, o que a gente passa? Realmente é atividade física, então a gente já indica conversar com o personal, né? Seja no triple, enfim. Mas a gente fala que é essencial manter essa rotina de atividade para não perder o que a gente já fez aqui. E tem
Tá.
alguns home care orais também, de alguns termogênicos, mas isso é muito específico, então eu não vou abordar aqui, porque eu não vou dar nome de nada, porque tudo depende de avaliação.
Sim.
Então, quem está habituado aí a tomar suplemento, termogênico, enfim, por conta. Cuidado com isso, principalmente nessa quarentena, que às vezes você não está tão bem orientado, né? Não está sendo aí acompanhado, mas a gente consegue orientar muito melhor, né? Com muito mais facilidade, os pacientes de facial, porque cuidar da
Tá.
pele em casa é um pouco mais fácil, né?
Sim.
Do que no corporal, onde aqui a gente depende realmente das tecnologias.
Que na verdade o tratamento de pele em casa ele vai envolver aí muito mais a prática rotineira, vamos dizer
É,
assim,
disciplina.
do que um tratamento pontual ou um tratamento com uma máquina, enfim. Então, eu acho que aquela pessoa que para tentar manter a saúde da pele nesse momento, é importante que ela faça algumas orientações. Ou, orientações não, ela faça algumas ações, né? Então, tipo, de manhã ter um ritual com a pele, depois da atividade, quando treinou, ter também outro, lógico, todo mundo toma um banho, mas depois do banho ter outro, antes de dormir ter outro, enfim. Conta um pouquinho pra gente aí que hoje a pessoa. Porque já entramos nessa parte da quarentena e depois a gente volta um pouquinho para falar dos cuidados da pele aí para as pessoas que estão saindo de casa. Que você tem orientado aí? Vamos montar uma rotina para essa galera que está assistindo no sentido de acordo de manhã, aí na hora do almoço, e aí eu pratico meu treino e vou dormir, por exemplo.
Eu já falei disso uma vez no, nos stories, há umas semanas atrás, né? Logo que começou a quarentena, que, claro, tratamentos mais específicos, né, são individualizados também. Mas tem sempre cinco passos, que eu falei isso já, que são sagrados, vamos dizer assim. Para qualquer tipo de pele, para qualquer pessoa, eles são sagrados.
Uhum.
Que, primeiro, independente da sua rotina, mesmo que você esteja em casa, é importante sempre fazer, primeiro, uma higienização com um sabonete específico para o seu tipo de pele, seja ele oleosa ou seca ou mista, enfim. Depois, a gente orienta fazer uma exfoliação. A exfoliação, eu deixei bem frisado quando eu falei, que para peles secas, a gente fala para fazer aí a cada, vai, uma vez na semana, 15 dias. E na pele oleosa, fazer de 2 a 3 vezes na semana, porque essa exfoliação vai ajudar a remover célula morta e vai aumentar a regeneração celular, além de aumentar a permeação dos ativos que vão vir ali para frente.
Esfoliação pode ser tanto rosto, tanto
quanto
corporal
corpo.
No banho, normal.
Sim, esfoliação é sempre bem-vinda, desde que bem feita e na frequência certa. Porque para
Então.
peles oleosas, por exemplo, se eu esfoliar todo dia, todo dia, todo dia, essa pele vai ter um efeito rebote. Ela vai ficar mais
Entendi.
oleosa.
Entendi. Então, no caso, o Fred, que entrou aí agora, Fredão, tem que pedir para Camila esfoliar mais as costas aí na hora de tomar banho.
É verdade.
Então, no caso, pode esfoliar no banho, por exemplo, 3 vezes por semana, rosto e corpo. Óbvio, dependendo de cada pessoa.
E com produtos específicos para rosto e corpo, tá?
E
Porque
sempre no banho, que ajudaria nessa questão de, não sei, de água quente,
sempre
alguma
no
coisa assim?
rosto, água quente, muito quente, nunca é muito indicada, tá? Porque ela resseca muito a pele.
Tá.
Mas no caso da pele de rosto, pode ser no banho ou pode ser se você não tem o hábito, né, de tomar banho de manhã, por exemplo, pode ser na pia do banheiro, não tem problema. Até melhor porque a água mais fria, né,
Mais
rende melhor
fria.
para a pele.
Tá,
Mas esses
então
5 passos são sempre
acordei,
importantes. Já
lavo o
cortou,
rosto com
lava o
sabonete.
rosto, esfolia, né, 2 ou 3 vezes aí na semana para quem tem pele oleosa. Um passo que é muito importante, ninguém dá bola, gente, o tônico. Usar um bom
Prazer.
tônico.
Não sei o que é isso aí,
Exato.
não.
O tônico, ele tem a função de equilibrar o pH da pele. Porque nas agressões, até com maquiagem, ou com o próprio suor, aí a gente vem, passa um sabonete. Essas agressões todas, elas acabam desequilibrando o pH da nossa pele. E o tônico vem com o intuito de restabelecer o pH ideal. E
Tá.
uma pele com pH certo, ela trabalha e responde muito melhor. Então,
Entendi.
é importante usar um bom tônico todos os dias. Para quem tem a pele seca, cuidado com que tem muito tônico com álcool. E esse tônico com
Entendi.
álcool vai ressecar mais a
Isso
pele ainda,
seria
mas o tônico é
logo
essencial.
cedo ou logo cedo?
Logo cedo.
Entendi.
Esses cinco
Então,
passos.
é de manhã.
Tirando o último, que é o protetor solar, esses sim, os 4 primeiros passos, você pode fazer de manhã ou à noite. Ou
Entendi.
em ambos. Aí os tratamentos específicos, que aí seriam alguns ácidos, alguns seros, aí eles têm algumas particularidades. Alguns têm produtos que são fotoativados, ou alguns têm problema com luz, então é melhor usar só à noite. Alguns precisam ser fotoativados, então é melhor passar de dia. Mas aí é muito específico, depende realmente da avaliação. Mas a limpeza, a exfoliação, o tônico e um bom hidratante para o seu tipo de pele, esses
Tá.
são imprescindíveis, podem ser feitos de manhã ou à noite. E pele oleosa precisa ser hidratada, tá? Principalmente aí quem tem a pele oleosa e costuma ir para o treino, por exemplo, já fala, nossa, minha pele vai ficar muito encebada, tal. Ela precisa ser hidratada, porque quanto menos você hidrata, mais óleo ela produz.
Entendi. É,
Então, por
no
isso que é
caso, o
essencial.
cara, se, por exemplo, se eu acordar logo cedo, não tiver tempo de fazer tudo isso daí. Às vezes a gente acorda, né? Quem é profissional da área aí sabe, acorda muito cedo, 5, 6 da manhã. Não temos esse tempo para fazer esse ritual todo de manhã. Posso fazer à noite antes de dormir sem problema nenhum.
Pode. Pode. Mas, gente, é assim, falando, né? Ah, faz isso primeiro, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Parece que é uma coisa, né? Vai demorar 1 hora e meia. Gente, não demora 3 minutos.
Se
É
demorar o
muito
tanto
rápido.
que às vezes a Julia faz, é demoradinho, gente. Então, ela
Mas aí
tá
deixa eu te falar,
assistindo
mas
aí.
lavar, esfoliar, passar o tônico, passar o hidratante, juro por Deus, não demora mais de 3 minutos. Mas para quem, não tenho tempo, tudo bem. Lava o rosto e já passa o protetor solar. Porque protetor solar, gente, tem que ser igual água. Tem que ser todo santo dia, inclusive para ficar em casa. Tá. Porque a luz, a luz branca, a luz amarela, a luz de celular, de computador, elas agridem muito a nossa pele. A gente não imagina isso. Tem muita gente que tem mancha e acne, inclusive, por causa de celular.
Não sabia, não.
É. Então, assim, eu não tô com saco, não tenho essa disciplina. Pelo menos o protetor solar tem que ter nessa rotina.
Entendi. É, no meu caso, eu passo de final de semana quando eu vou treinar de manhã o protetor solar.
Todos os dias. Acordou, bebe água, passa o protetor.
Tá. E a Marcela tá mandando uma perguntinha para você que também tiver alguma, manda aí pra gente. É, algum hidratante, uma dica para pele mista a oleosa?
Pele mista e oleosa, ela tem que ser uma base bem fluida, né? Ela não pode ter uma base muito pesada. E falando um pouquinho aí de marcas de farmácia, tá, gente? Que vai ser mais fácil. Claro, a gente tem produtos profissionais excelentes, mas esses são um pouco mais restritos, né, de achar, vai ser em lojas bem específicas, mas falando num produtinho que você pode achar facilmente em qualquer farmácia, a gente tem ótimas marcas aí, como a Vichy, tem um hidratante excelente para pele oleosa, inclusive toda a linha de pele oleosa da Vichy é muito bom, eu não tenho paciente que reclama dessa marca. A Antecorp é muito boa também, muito bom. Um protetor solar para pele oleosa que é divino é o da Isdin. É. Ele é muito, muito, muito bom.
Mas tem um protetor, não sei se você já viu, para quem não gosta. Ele é. Uma vez me falaram desse. Ele é tipo como se fosse um monte de bolinha dentro. E aí você chacoalha assim, ele é tipo uma água. No... Não vou lembrar a marca. A Júlia um dia me mostrou, eu não vou lembrar a marca aqui. E realmente ele não mela, ele não tem cheiro. O homem que às vezes tem essa dificuldade, ele é um spray que você espirra, tipo, você pode fechar a cara e espirrar.
Um borrifadorzinho, né?
Ele é muito simples, super rápido. Eu não achei para comprar, mais uma vez a Julie me mostrou ele. Eu não vou lembrar a marca. No caso, se ela tiver, que
não
ela
tem
tá assistindo aí,
várias.
ela pode lembrar e trazer aqui, eu mostro para vocês.
Tem várias.
É esse aí, ó lá,
Isdin. Protetor solar é muito complicado, assim. Tem marcas que são mais populares e mais unânimes, vamos dizer assim. Mas às vezes o que fica bom na minha pele não fica bom na sua. Então, por exemplo, da La Roche. Eu não me adapto à La Roche. Eu. Mas
É
tem
muito
muitas
pessoal.
clientes que amam. Tem muitas clientes que amam. Então, assim, o que nunca, nunca me reclamaram foi esse hidratante da Vichy de pele oleosa. O sabonete e o hidratante, que
Isso são
são muito
experiências
bons.
de outros clientes.
Sim.
Entendi.
E, por exemplo, a Cosmobeauty tem um protetor que é aquoso também. Ele, na verdade, ele é um bifásico, mas ele é muito bom porque ele é nessa apresentação também. Você borrifa, é super fácil de aplicar. Tem protetor solar em pó, que é excelente para quem não consegue reaplicar, né? Dá desculpa, mas eu vou ter que lavar o rosto todo para reaplicar o protetor aí no meio do dia. Tem protetor em pó, que é tipo maquiagem, que você consegue aplicar
Tá.
aí no meio do caminho, que é excelente também, além de controlar a oleosidade. Então, é teste, gente. Teste. Não tem muito o que fazer. Claro que você não vai comprar uma marca muito barata, né? Porque você vai ficar meio desconfiado. Mas você tem que testar e se adaptar. Não tem jeito.
É, como a gente está falando nessa parte de treino, com a galera, né, tem muita gente. Na assessoria que treina, lógico, ao ar livre, esse é o nosso propósito lá. Eu tinha muita dificuldade de usar protetor, principalmente para nadar. Então, tipo, vai nadar, meu, a gente passa protetor, passa tudo, mas, tipo, eu tinha um que eu testei que era um mousse, aí tem um outro que sai na água, enfim. Eu me adaptei num protetor muito bom, que é um da PinkTix, que ele é um bastão, acho que é fator 90, meu. Só que por ele ser bastão, ele é muito fácil de aplicar. Então, tipo, Homem, às vezes, não gosta dessa coisa do melecar a mão. Às vezes, a gente meleca a mão na hora de pôr o óculos da natação, fica ruim. Enfim, a gente, eu já passei uns protetores. Por exemplo, você passa na testa protetor e você tá pedalando. Meu, já quase caí de bike, muito sério, porque o protetor escorreu, tipo, suor. Aí deu o olho, mas assim, de embaçar a vista e de eu não ver. E esse daí que eu não é nem fazendo muita propaganda, merchan, mas ele tem essa, esse bastão, então foi o único que hoje eu testei, ele não ardeu. E tem esse lance que você falou aí nessa marca também da Pink Chicks, que ele é um bastão e tem a cor de vários tons de pele, aí eu não sei, não entendo muito. Mas você consegue também, é prático por você levar e ele não faz essa meleca toda que às vezes alguns protetores fazem.
É. Mas o problema do bastão, o problema sim, a questão do protetor em bastão, onde você não põe a mão, é que é o seguinte, se você passar esse bastão e eu te colocar na minha lâmpada de UD, que é uma lâmpada tipo de luz negra, que a gente consegue ver manchas profundas, enfim. Se você passar esse bastão e eu te colocar nessa luz, você vai ver que ele não tá bem espalhado.
Entendi. É, eu passo o bastão e faço assim.
É.
É o que eu faço.
O protetor solar, ele tem que ser muito bem aplicado. Porque geralmente a pessoa faz assim e faz assim. Aí aqui tudo, aqui perto do olho, fica tudo desprotegido.
Entendi.
E pra quem tem uma alta exposição, como vocês atletas, né? Que nadam, que pedalam, que correm na rua, a pele tem que estar muito bem protegida. Então a questão do bastão é, aplicou, espalha muito bem, porque por ele ter essa aplicação na teoria mais fácil, ele espalha menos.
Menos, entendi. Entendi.
Então,
é, a Lili usou aí, ó, a Lili falou, esse é top mesmo, pro esporte acho melhor. É, a gente se adaptou muito para esse daí. Eles têm vários produtos para essa galera aí. Eu não sei se você conhece a linha deles, mas é até legal dar uma olhada, porque tem muita coisinha. A Júlia gostou bastante também que ela comprou um. Eles têm várias coisas. Ô, Júlia, escreve o nome aí, que o nome é meio complicadinho. É Pink Chiques. É meio esquisitinho de falar lá. Mas é uma marca para esporte mesmo, para a galera que está assistindo e depois vai ver o pessoal da clínica, tudo. É bem bacana. Aqui em Ribeirão, hoje se encontra em poucos lugares, mas você acha, acho que lá na Multibike que eles têm, e é difícil de achar, mas é bem legal os produtos, tem muita coisa. É, mas eu vou te mandar porque a gente já usou e é muito bom. Aí de repente você analisa, testa, avalia, é legal até para você ter aí. É, dentro disso, essas atividades ao ar livre, no caso que a gente faz, os cuidados com a pele vão além de protetores solares ou tem mais alguma coisa que a gente consegue colocar aí? E daqui a pouco a gente responde uma dúvida que aí a Júlia colocou aí, ó. É, daqui a pouco a gente responde uma pergunta aqui da
Ela
Júlia,
falou pra mim
inclusive.
também você.
Isso, é. Se você
Né?
tem esse lance de
Dá pra responder agora,
vitamina C, pode dar acne, não pode. A gente tem
ó.
essa exposição ao sol, lógico, acho que vitamina D no nosso esporte aí, graças a Deus, a gente
É,
não
vocês
falta.
não sofrem de falta de vitamina D, né?
Exato. Então, conta um pouquinho pra gente, respondendo a pergunta da Júlia da vitamina C e mais algum outro que nós podemos levar para o ar livre, além do protetor solar, se você acha que tem alguma coisa.
É muito importante, não só para quem é atleta, né, mas no, vocês têm aí uma ação extrínseca na pele, que é o que a gente chama, né, que é um fotoenvelhecimento maior, porque vocês estão mais expostos, né?
Sim.
Então é sempre importante usar um bom antioxidante, que seria o caso da vitamina C. E a vitamina C em si, ela não dá acne, mas ela, dependendo do veículo que ela vem, né, da base que ela vem, a base que ela venha pode ser comedogênica, que é
Entendi.
o que dá acne, entendeu? Então a gente tem aí vitamina C em mousse, em sérum, em creme mesmo,
Em cápsula.
em cápsula. Então depende do veículo que ela vem. Mas a vitamina C em si, ela não dá acne, tá?
Tá.
Então a vitamina C é muito importante. Tem um compostozinho que chama silício orgânico. Não sei se vocês já ouviram falar.
Chama como?
Silício orgânico.
Tá.
Ele é muito importante também, principalmente para atleta, porque ele atua divinamente bem na prevenção de flacidez de pele.
Uhum.
Vocês acabam também tendo esse problema um pouco mais acentuado por conta de exercício de alto impacto, né? Da corrida, do próprio fotoenvelhecimento. Enfim, então a gente sempre trabalha aí com silício tópico e oral. Aí as concentrações também dependem de avaliação, tá? A vitamina D, que você, a maioria de vocês não tem problema com isso. Porém, é legal fazer sempre exames de rotina, porque mesmo que vocês tomem muito sol, tem muita gente que tem deficiência de vitamina C, de vitamina D e não sabe.
Tá.
Então, tem que avaliar.
E quanto vai ficando, quanto mais velho, vai piorando, né? Tem isso também, né?
Vai.
É, aí é mais complicado. Principalmente agora, né? O pessoal mais idoso vai ficar mais ainda dentro de casa, acaba Exato. Complicando mais ainda.
Exatamente.
Então, além do protetor solar, eu entro com o antioxidante, é isso?
Com o antioxidante, com o hidratante também. Não tá. Posso esquecer do hidratante, porque ele também vai ajudar a proteger essa pele.
Tá.
E o silício, que é, assim, ele é fantástico para a pele.
E aí, depois você deixa lá no post ou faz algum em relação a esses produtinhos, que são algumas ideias para a galera ter acesso nisso aí. Porque, então, uhum. seria o silício, antioxidante, o protetor e o hidratante, no caso.
Isso. O hidratante, primeiro, o protetor é sempre o último passo.
Tá. E aí, as marcas que oxidam, perde o efeito, tipo da SkinCeuticals. Ah, pra onde dizer, é? Eu já não sei. A Júlia perguntou
repete
aí.
A pergunta?
E as marcas que oxidam, perde o efeito, tipo o da SkinCeuticals?
Sim. Vitamina C, no caso, eu acho que é da vitamina C, da SkinCeuticals, né?
Deve ser.
Se ela oxidou, ela realmente já não
perde
perdeu
o efeito.
Mas se você usar todos os dias e o frasco acabar no tempo certo, é muito difícil ela oxidar, tá? Ela tem que estar muito bem fechada, ela tem que estar protegida da luz. Então, tem alguns cuidados que você tem que ter.
Tá.
Qualquer cosmético, qualquer antioxidante, né, principalmente em creme ou sérum, ele pode oxidar. Mas você tem que ter os cuidados certos para que isso não aconteça. Mas se ele oxidou, realmente não vai ter mais efeito.
Maravilha. Bom, estamos com 15 minutos aí. Ah, para a mulherada que nos assiste, para todos que vão ainda assistir, cuidados com a pele nessa quarentena. Então, eu não sei se a Babi ainda está aí, eu vi que ela entrou, mas tem aí uma mulherada nos assistindo e tem homem também que acha que é só para mulher, mas também pode ser para homem. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam, mas enfim. Hoje, para a gente fazer, eu lembro que a gente colocou aqui, pô, eu não tenho, acabou meu sabonete, acabou meu esfoliante, vou no mercado, não acho, enfim. Se a gente fosse evitar mesmo aí para sair nessa quarentena de casa, né? Que você orienta aí as pessoas a fazerem? Então, tipo assim, ah, eu quero fazer um esfoliante em casa caseiro. Ou ah, eu quero fazer. Eu vi a Babi postando aí que ela posta às vezes essas caras verdes. Enfim, você também postou um dia que eu lembro que eu vi. Enfim, o que que hoje tem para ser feito dentro de casa que pode ajudar, que seja uma coisa simples, que pode ajudar a manter essa pele saudável aí?
Ó, esfoliante, né, que eu acho que é um pouco mais difícil do pessoal se atentar. Dois excelentes ingredientes para fazer esfoliante é café, pode ser o pó, pode ser moído, ou o açúcar.
Pode ser o pó usado?
Pode. A borra do café, quem Isso. tem máquina de moer grão, a borra, ela tem muito nutriente. Muito.
Legal.
Pode ser usada assim. Tanto que a borra de café, ela é usada como adubo, né?
Exato.
Em muitas plantas. Então, ela tem muita propriedade. Pode usar assim.
Olha o
Mas o
Gerson aí.
café e o açúcar cristal, por causa do grânulo mesmo ser maior.
Ele é
Então,
maior,
café,
então tem que tomar
no
mais
caso,
cuidado, de certa forma.
é. E o café tem cafeína, né? Todo mundo sabe. A cafeína é um ativo muito usado na indústria farmacêutica para cremes para celulite, porque ela ativa muito o metabolismo e ela ativa muito a circulação sanguínea.
Tá.
Então, fazer escolha de café tanto para o rosto quanto para o corpo é excelente. Tá. O açúcar cristal, como ele tem um grânulo mais... ele é irregular e ele tem um grânulo maior, eu faria um esfoliante dele só no corpo, porque no rosto ele pode ser muito abrasivo.
Pode machucar.
Então, no rosto, a gente pode fazer uma máscara, um esfoliante de café com mel, por exemplo, porque o mel vai dar uma boa hidratada também, vai ficar uma consistência legal. E no corpo, você pode fazer um esfoliante tanto de café ou açúcar com óleo de amêndoas.
Legal. E dentro desse lance das dosagens, aí tem mais ou menos as medidas de cada coisa?
É muito no olho, mas geralmente uma colher de sopa de café com uma colher de sopa de mel já vai dar para fazer, por exemplo, um facial inteiro. O corporal vai precisar de duas, três, dependendo da região, mas é muito no olho, isso aí não tem muita medida, não.
E aí, no caso, o açúcar também vai muito fazendo para usar mais pro corpo.
Mais pro corpo. Não, melhor não fazer no rosto por causa do...
Eu acho que o açúcar, eu tô lembrando aqui, que eu lembro quando a gente tava lá na chácara do meu tio, uma vez a gente fazia, minha mãe sempre falava isso, leva o açúcar pra sauna e faz na sauna um coisa. Aí você fazia, meu, a pele ficava lisinha.
Fica. Porque o grânulo do açúcar, ele é grande, né? Então ele realmente tem uma ação bem abrasiva. Mas eu acho o café melhor, porque o grão vai ser mais fininho e vai ser mais delicado.
Show. E dentro disso, no caso, nós falamos aí de um esfoliante.
Sim.
Se a gente fosse... Tá, aí agora, uma... Não é bonito, então os maridos, por favor, vão dormir. E aí a esposa faz, né? Nós temos que lembrar disso.
Não, os maridos vão fazer junto, né, gente? Só a gente vai ficar linda? Não.
Porque essa receita de máscara pra pele, vamos lá. Aí, o que a gente pode utilizar? Que é uma coisa linda, né? A gente vai acordar assustado, gente. Então vai dormir e depois acorda.
Ó, pra pele seca, a gente tem o abacate, que é excelente.
Ele é bem oleoso, né? Bem gorduroso.
Ele tem gorduras muito boas, que é excelente para pele seca. Então, você pode amassar o abacate mesmo, um abacate mais maduro, com mel, aplica, deixa 10, 15 minutinhos e lava com água.
Tá.
Não tem nada muito sofisticado, não. Ele dá uma boa hidratada. E você pode acrescentar a essa máscara um óleo de rosa mosqueta, para quem tem em casa ou quem quiser...
Ele utiliza, às vezes, em ralado, né? Eu lembro que o Marcelão Busato uma vez me falou isso, de ralado com cicatriz, para não ficar...
Sim, ele tem algumas propriedades, para não manchar.
Isso.
Porque o que causa mancha? É uma reação inflamatória. Num caso de machucado de pele, se você tá com a pele muito ressecada, o ressecamento tem mediadores inflamatórios ali. Então, se você hidrata aquela região, você previne que tem um escurecimento dessa região.
Entendi. Entendeu? Então eu ponho o abacate.
É muito boa pra isso.
E abacate aí põe tipo meio abacate.
Meio abacate. É o suficiente pra fazer no rosto todo. Ou até mesmo no corpo.
Tá, e aí faz o abacate. Aí, no caso, amassa o abacate, põe esse óleo de rosa mosqueta, mexe.
Mel.
E passa. E aí deixa quanto tempo isso de normalmente?
15, 20 minutos.
Tá. E o lance, que é muito famoso isso no mundo aí, o que é o lance do pepino no olho, velho? Tô falando que aparece em filme, tem uma série, aí põe lá o pepino no olho. Meu,
o que é o pepino no olho? Tem algumas propriedades que são refrescantes e ele tem algumas propriedades também que aumentam a circulação local. Por isso que vem muito do olho, porque as olheiras, muitas delas, são causadas por má circulação.
Entendi. A Marcela tá rindo, mas é verdade. Ninguém pergunta isso, tá vendo?
Muita máscara de pepino aí mesmo, máscara de comercial.
Aí já é mais difícil fazer, né?
De pepino. Não, aí é industrial mesmo.
Tá. Ela aumenta a circulação da região.
É.
E aí põe mais no olho, porque é onde tem mais as olheiras.
É muito bom para olheira.
Então, põe a máscara de abacate, corta as rodelas de pepino e põe no olho.
Vira o Hulk.
Meu Deus do céu. Que achei o máximo. O pior é isso, gente. Nós estamos ferrados aí, os maridos, namorado. Tá difícil.
Vocês têm que fazer também, né? Só a gente.
Difícil, hein? Bom, dentro dessa receita, máscara de pele oleosa é, no caso, abacate é oleoso, é gorduroso. É a mesma receita? Não, isso
uma
muda.
Uma fruta boa para pele oleosa é o mamão. Porque o mamão, ele hidrata, só que ele não é comedogênico, ele não tem muita gordura. Então, ele vai hidratar a pele sem deixar ela entupida, vamos dizer assim, né? Ele não tem essa ação. E o mamão, ele tem papaína, que é uma enzima que é muito utilizada na indústria farmacêutica para peelings. Então, assim, a casca do mamão, se você quiser raspar toda a polpa, fazer a máscara e depois pegar a casca e esfregar no rosto, essa papaína, ela tem uma ação bem clareadora. Então, ela é muito boa para manchas.
Entendi.
Então, faz a máscara mamão amassadinho, com mel também, para dar uma base legal. Aplica, espera aí 15, 20 minutinhos, lava e depois, se quiser esfregar a casca do mamão, a parte interna da casca, pode esfregar também. Ele é bem
não
legal.
Precisa ser mamão papai, não tem nada a ver. Qualquer mamão.
Não, qualquer mamão tem.
Tá, que você falou papaína e às vezes a pessoa pode achar.
Que o mamão tem. Mas uma boa máscara também para quem tem a pele bem oleosa e mais acneica é máscara de argila. Argila também é super fácil de achar, gente. As farmácias aí não estão fechadas, nem é de manipulação. Mas a argila verde, principalmente, ela tem um efeito secativo incrível. Ela é muito boa, ela chupa toda a oleosidade e acaba fazendo também uma esfoliação natural. Então, uma colherzinha de argila com um pouquinho de água filtrada, mistura, faz a pastinha, aplica, espera ela secar. Ela secou totalmente, só enxaguar.
Quem não quer fazer nada dessas, no caso, a de argila e a de mamão é mais para pele oleosa, é isso?
Mais pra pele oleosa, exatamente.
O abacate pra outro tipo de pele mais seca.
É.
E tem alguma máscara hoje que você encontra em farmácia pronta que vale a pena ou não? É muito difícil? Ou ficar atento na hora de comprar para que tipo de pele?
O principal é sempre ver o tipo de pele da máscara. Porque tem várias marcas boas aí em farmácia comum. Só que você tem que saber o seu tipo de pele. Porque tem gente que acha que tem a pele oleosa e não tem. A pele está extremamente desidratada, está pedindo socorro. Mas a essência, vamos dizer assim, da pele da pessoa não é oleosa. Por exemplo, tem gente que passa, nossa, estou sentindo a pele escorregadia e tal, mas você olha, os poros da pessoa são bem fechadinhos. Aquela pele não é oleosa. Característica de pele oleosa é aquela pessoa que tem aqueles poros desse tamanho, assim, que são super abertos e a pele fica bem brilhante. Tem uma série de fatores a serem considerados. Mas, eu vou comprar sozinha numa farmácia. Presta atenção no tipo de pele.
Legal.
Porque elas vêm escritas ali, indicado para pele oleosa, para pele mista. Pele oleosa e pele acneica, eles têm algumas diferenças de composição. Então, cuidado para não pegar uma máscara para pele acneica se você não tem acne, porque pode ser um pouco agressivo.
Tá.
E pele seca, a pessoa vai ver que na textura ela vai ser bem mais densa, bem mais grossa, vamos dizer assim, o creme. Tem tudo isso, mas na farmácia, se você vai comprar sozinho, é realmente ver o tipo de pele indicado no, na embalagem.
Show! Para quem, últimos 5 minutos, para quem quiser ir fazendo pergunta, gente, vai fazendo que nós vamos tentando responder na medida do possível as dúvidas que vocês têm. Para quem tem
problema. Marcela, dá para fazer trabalhando, tá? Se você não fazer videochamada, né? Dá para fazer trabalhando, tá?
20 minutinhos, pô.
Rapidinho.
Pra quem tem, às vezes, piscina em casa, essas coisas, tem que ter um cuidado extra também. Não só com a pele, mas também cabelo dele.
Cabelo.
Então, eu vejo muito isso. Então, às vezes, hidratante a seco, hidratante depois do cloro, enfim. Eu sei que tem uma série de coisinhas aí. Fazer...
O abacate é muito bom no cabelo também, tá? Se alguém quiser passar no cabelo e tiver com um pouquinho indicada, pode fazer. Vai virar uma meleca, né? Vai virar uma patiótia, mas é só aplicar, esperar e enxaguar, gente. Não vai fazer sujeira nenhuma.
Entendi, mas aí também é legal passar não só o abacate, mas algum óleo, algum protetor, algum hidratante.
Tem bons protetores térmicos nas farmácias, né? Geralmente eles são sprays. Para quem vai muito na piscina, é legal, é importante proteger esses fios. Para quem faz muita escova, né? Chapinha.
Aliás, eu falo para a Júlia e ela duvida. Eu falo muito para ela usar quando ela compra para fazer a granola. Eu falo para ela: usa o óleo de coco.
Óleo de coco é
Pode.
muito bom. Ele é
Aí, tá
muito
vendo?
bom.
Tá ouvindo aí, a Júlia? Eu falo:
Só
põe o
que
óleo de
tem que ter
coco.
óleo de coco, ele tem algumas variações. Tem que ser o óleo de coco puro, porque tem muito óleo ruim no mercado. Então você tem que ver bem a procedência, ver a marca, porque tem muita coisa misturada. Tem que ser o óleo de coco virgem, só óleo de coco mesmo.
Entendi. Mas pode ser usado que ajuda, né? Eu sei que. Por que que eu falei isso? Porque eu conheço uma menina que é triatleta e ela usa isso quando ela nada, tudo para ajudar nessa questão de
Sim, ele
cloro,
tem
cabelo.
térmico, de hidratante,
Ela
ele
passa, no caso, eu vi porque ela fez propaganda e ela passava antes de ir nadar.
é
Então, por
bem legal.
isso que eu pergunto.
Ele sela a
Protege.
cutícula do cabelo. Sela, protege.
Legal.
Mas
Show.
uma boa dica também é óleo essencial, gente. Óleo essencial, eles têm muitas funções que ninguém nem imagina. Então, por exemplo, meu cabelo tá caindo muito. Coloca 10 gotinhas de óleo de alecrim, óleo essencial de alecrim, no shampoo e no condicionador que você usa todo dia. Melhora muito a pele, porque ele tem.
Ou aquele shampoo e aquele condicionador que você depois vai levar para academia para tomar banho depois da natação, alguma coisa do tipo, né?
No que você usa na sua rotina aí. Só acrescentar 10 gotinhas de óleo de alecrim e ele vai diminuir bem a queda do cabelo. Tem, por exemplo, óleo de lavanda, que ele é muito bom, ele também age bem nos fios. Mesma coisa, colocar 10 gotinhas em cada um e pode usar diariamente.
Ótimo. Se alguém tem mais alguma pergunta, nós estamos entrando nos últimos 2 minutos e eu vou falar um pouquinho do que nós temos aqui. Para
Aqui.
quem é aluno da Triple, a gente tem aí uma parceria com a Clínica Harmonizê, vocês têm descontos especiais, vocês têm tratamentos especiais, vocês têm. Eu vou falar, inclusive, que eu estou indo lá fazer como é que chama lá? A depilação a laser. Então, tem muito ciclista, triatleta que for ouvir depois ou for ver, é sensacional. É uma máquina que eu nunca tinha visto aquilo lá, o negócio suga para depois bater o laser lá. Então, não dói nada, a galera acha que, ai, dói, é muito bom. Normalmente é que eu lembro que eu tô acho que na minha terceira sessão, terceira ou quarta, alguma coisa assim. Já tá bem, tipo, falhado, tá praticamente sumindo, é bem legal. Então, muita gente que fala, ah, vou me depilar e tudo mais. Então, todos os alunos Triple têm aí descontos lá na Clínica Harmonizê. Também fica o convite para quem é cliente da Clínica Harmonizê vir conhecer a Triple. Vocês também vão
Também.
ter condições especiais. E é muito importante que a gente possa sempre estar alinhando aí com vocês a Triple junto com a Harmonizê. Vocês entenderem que vocês vão sempre ter benefícios diferenciados em ambas as empresas aí.
Sim.
Mais
Quanto tempo
alguma
de
coisa,
tempo?
Dê?
Quanto
45
tempo?
segundos.
Ah, eu queria falar um pouquinho sobre cuidado com exercícios
Gente,
sozinho em casa.
a gente pode até, não tem problema, a gente poderia encerrar e começar outra, mas também podemos marcar outra live, porque nós vamos ter mais 15 dias aí para ficar dentro de casa, saber se o pessoal vai estar fazendo as máscaras, as coisas todas.
Não, a gente
Mas
pode marcar
enfim,
outra.
vamos marcar outra, a gente. Pergunta para a galera que tema que eles também estão em dúvida para a gente poder fazer.
Beleza.
Beleza?
Obrigadão.
Então, mais uma vez, queria agradecer o pessoal da clínica, agradecer a presença. Para quem não conhece, pode falar eu acho que eu soltei com 59, então a gente entra no último minuto aí, ó. Onde fica a clínica? Aqui em Ribeirão.
Fica aqui no Jardim Botânico, com o Tomás Nogueira Gaia, 2268. Próximo aqui ao W Office, as concessionárias da Porsche. É super
Show.
bem localizado, fácil de chegar. E sigam a gente nos canais, né? No Instagram, no Facebook.
Instagram da
Fala
clínica, para quem não sabe, é o que está aí logado, que a D está
isso,
agora.
é o que a gente vai monitorar.
E quem tiver alguma dúvida, procura no seu pessoal qual que é.
Andressa Quaris de Bridariol. E o telefone que tem na bio é meu. Então, podem me chamar que eu tiro qualquer dúvida de vocês.
Ótimo. Show de bola. Então, agradeço mais uma vez, Dê. Obrigado. Foi um prazer.
Obrigada.